2:37 no horário de Brasília. Estamos voltando com o CBN Cascavel, segunda edição. Hoje, quinta-feira, dia 18 de maio. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Almir Gaspar, ele que é comunicador, apresentador do programa Vida e Esperança na Rádio Colmeia, Rádio da Família, 105.9. Evangelizador também, não é? Foi prefeito, foi político, foi vereador em Lindóia. Satisfação, Gaspar, recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, José Benjamin. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui falando, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas agora que acompanham a CBN, né? E eu fico feliz desse convite.
Falando um pouquinho da sua trajetória, você nasceu em Maringá.
Nasci em Maringá.
E ainda pequeno, veio aqui para o oeste do Paraná.
Isso, eu tinha em torno de 12 anos de idade quando ele chegou aqui em Lindoeste, né? No ano de 1972.
E trabalhava com o que, os seus pais?
Roça.
Trabalhava na lavoura, né?
Trabalhava no sítio. Então, nós chegamos aqui e eu fui ajudar meu pai, né, e minha mãe a derrubar uma mata, né? Porque nós compramos um sítio, né? Nós compramos um sítio e era puro mata, né? Inclusive, eu ajudava a roçar, né? Eu ajudava a derrubar as madeiras. Uma história bonita.
Quantos irmãos? Eram em quantos na família?
São em 5 irmãos. Né? São 4 irmãos, né? E uma irmã.
Mas o pai e a mãe, então, 7 pessoas.
7 pessoas.
E depois de trabalhar no sítio, enfim, fez outra atividade, ingressou na vida política, foi vereador. Vereador por 2 vezes, é isso?
Exatamente. Fui 2 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, né? Até não pensava muito em política, não tinha isso, não tinha esse pensamento em política, né? Uhum. Então a gente sempre cantou, tocou e tudo mais, né? E aí quando emancipou, né, Lindoeste, falaram para mim que eu deveria ser candidato a vereador. Falei, mas o que é isso, né? Na verdade, não acompanhava muito, né? E depois foi descobrir que no meu passado lá tinha gente que tinha sido político já também na família Gaspar. E aí entramos ali, né? Entrei, fui o terceiro vereador mais votado na época, né? E logo após veio uma reeleição, que eu já tinha praticamente o nome para ser candidato a prefeito. E como questão de partido, né? Não fechava os esquemas, eu falei, não, eu vou novamente para vereador, e aí fiz o dobro dos votos da primeira eleição. Tinha sido já, no caso também, já presidente da Câmara, e voltei novamente depois, vereador, novamente presidente da Câmara.
Aí veio o convite para ser candidato a prefeito.
Exatamente, aí veio o convite para ele ser candidato a prefeito.
Foi logo em seguida, foi uma sequência.
Foi na sequência.
E aí se tornou prefeito.
Se tornei prefeito aí, com uma votação bem expressiva mesmo, né, na época lá, e podemos fazer alguma coisa lá, né?
E como prefeito, foi presidente da MOP também, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que hoje agrega aí 58 municípios, né? Naquela época, quem sabe, um pouco menos de 50.
51 municípios.
51?
É, exatamente. Inclusive, quando a gente saiu candidato da MOP, né? Muitos, né, até alguns amigos nossos de municípios pequenos, falaram, Gaspar, mas o que você vai fazer lá? Vai disputar aí com os grandão, né? Na verdade, porque tem os municípios grandes, né? Que os prefeitos tinham mais nome e tudo mais, né? Eu falei, não, nós vamos ganhar. Eu falei assim, nós somos a maioria. E aí nós entramos lá e o Joacir, né, lá da cidade de Anaí, né, que já foi prefeito, acho que se não me engano, 3 vezes, né? E ele saiu de vice. Falei, não, mas Gaspar, né, vamos fazer o que lá? Eu falei, vamos ser, né? E graças a Deus nós entramos lá e na última hora o Salazar, que ia para a reeleição, né? E, na hora de disputar as eleições, ele...
Salazar, certo, prefeito de Cascavel.
Isso.
Da principal cidade
do oeste
do Paraná.
Exatamente.
E daí, o prefeito lá de Lindoeste veio.
E aí eu falei assim, não, nós vamos sair. Ele chegou e falou para mim assim, Gaspar, você não podia deixar, de repente, né, que eu continuasse. Falei, não, Salazar, deixa, vamos dar uma oportunidade para os demais, né? E como ele já tinha feito uma conta, ele viu que realmente ele não ganhava, né? E quando faltava 5 minutos das eleições, ele foi lá e disse o seguinte, né? Gente boa, esse foi um grande amigo da gente. Falou, ó, gente, eu vou fazer uma colocação aqui agora. Eu conheço o Gaspar, é um bom menino, e eu retiro meu nome para nós deixarmos ele candidato, já o presidente da
Candidato MOP. Único.
Candidato único. Aí a gente acabou ficando... E tive o privilégio, né, José, depois de 34 anos, né, de AMOP, que já era na época lá, de construir, né, a sede própria que inauguramos aqui em Cascavel.
A sede própria foi construída na sua gestão.
Na nossa gestão.
Muito bem. Isso foi entre 97 e 2000 que você foi prefeito.
Exatamente.
Aí você presidiu a MOP. e depois não quis mais seguir a carreira política?
Na verdade é o seguinte, eu tive assim um encontro, né, diferente. Todo mundo pode pensar, mas que encontro diferente é esse, né? Foi quando aconteceu aquele acidente na minha família, né? Que muita gente se recorda, eu tinha um casal de filhos, minha esposa sofreu um acidente de automóvel e faleceram nossos dois filhos. E mais duas amigas que estavam juntos.
Tinha os dois filhos, não tinha mais filhos
naquele
momento. Tinha dois
filhos. Só tinha os dois filhos.
E foi em que ano isso, Gaspar?
Foi em 98.
98.
1998. No dia 14 de abril.
Você era prefeito, né?
Eu era prefeito. Ficou
prefeito de 97 a 2000.
Exatamente.
Então, em 98, um ano, dois anos ali.
Sim.
Aconteceu esse acidente.
Aconteceu esse acidente. E nesse acidente, o impacto é muito dolorido, né? Muito forte, né? E eu já tinha tido um chamado de Deus já há muito tempo, falando no meu coração, venha, né, me ajudar, evangeliza. Ele não queria dizer também que eu deveria sair da política, né? Mas que eu tivesse mais voltado, digamos, às coisas do alto, às coisas do céu. E naquilo a gente começou, aprofundamos em Deus, né, para poder aguentar aquele baque todo, e a gente teve um encontro, podemos dizer até assim, um encontro pessoal com Jesus, que nos levou a tomar decisões de não mais participar da política, né, assim como candidato, né? Porque todas as eleições sempre a gente quer que entre a pessoa boa, então a gente sempre orienta as pessoas a votar para pessoas boas, né? Então nesse sentido.
E aí não foi mais para a vida pública, dando a contribuição de outra forma. E esse programa, Vida e Esperança, que é um programa famoso, um programa conhecido, muita gente acompanha, está para completar 25 anos. Ele começou quando mesmo? Começou em 99, se a gente fizer o cálculo aqui, nós estamos em 2003, 98 começou?
Exatamente.
Foi, um pouquinho...
foi naquele período também.
Foi naquele período ali que...
Na verdade é o seguinte, quando eu fui orar, né, e até senti no meu coração também, a vontade de continuar na política e servindo a Deus. E nas minhas orações o Senhor falava assim, não filho, eu não quero você mais na política. Como candidato, não. Até porque, José, é coisa assim, né, que a gente foi ameaçado umas duas vezes, né, assim, violentamente, né, se a gente não fizesse o jogo, né, da política como é, existe, né, sempre existiu, então a gente foi ameaçado já por, tinha sido ameaçado por duas vezes.
Quando era prefeito.
Quando era prefeito, né.
Pressões
outras. Exato, é pressões, não, você tem que fazer isso porque eu te ajudei, faz uma nota aí, depois dá um jeito, né. Uhum. Então eu falei assim, não, isso a gente não pode fazer. Então fui ameaçado por duas oportunidades e aí chegou um ponto que Deus falou no meu coração que eu precisava viver mais e falar no nome dele. Que na política não era para me continuar mais dentro da política como candidato. Né? Que deveria sempre orar e pedir para que Deus ponhasse pessoas boas, mas que a minha missão era outra.
Não que não seja
sim.
É importante participar, mas no teu caso específico a mensagem era essa. Mensagem que vinha lá do alto.
Exatamente.
Não siga mais
na vida até pública. E até eu relutei um pouco. Né? Durante
lutou
seis
um pouquinho com
meses
Deus.
Eu lutei com Deus. Eu, à noite eu falava, Senhor, mas fala no meu coração. O que o Senhor está falando é realidade, que o Senhor não quer que eu fique mais na política. Porque, na verdade, a política acaba sendo um vício também, né? Você muitas vezes, quem entrou na política, muitas vezes não quer sair mais, né? Então, eu sempre falava a mesma coisa. Até que um dia, eu cheguei em Cascavel, aqui na paróquia Santo Antônio, né? Eu entrei assim, na minha cabeça estava política, estava Deus, Deus e política. E eu entrei lá dentro e falei, Senhor, fala comigo. Lá dentro ele não falou nada. Mas quando eu saí lá na porta, encontrei um amigo de Lindoeste. Ô, Gaspar, mas que saudade, rapaz. Você vai voltar a ser nosso prefeito novamente? Porque eu tinha 70% se eu quisesse voltar novamente lá na época. Né? Uhum. Eu falei assim, amigo, falei, Senhor João, falei, o negócio é o seguinte, falei assim, Deus tem falado no meu coração que eu corro um risco de vida se eu voltar para a política. Sabe o que ele falou para mim? Então deixa agora. Se Deus te falou, deixa agora. Então ele falou. Não falou lá dentro da igreja, mas na porta da igreja ele me falou que não era para voltar mais. E aí a gente não voltou mais. Né? Temos apoiado pessoas, né? Sempre apoiamos pessoas boas, né? Pessoas que têm, digamos assim, um direcionamento mais voltado à maior lei, né?
Dentro dos princípios.
Que não é a Constituição Federal, não é mais nada, mas é a lei de Deus, né?
Princípios.
Princípios cristãos, né? Que defenda a vida, que defenda aquilo que é de Deus, aquilo que Deus deixou, né?
E hoje você mora em Santa Teresa.
Eu moro em Santa Teresa do Oeste.
Aham. morou em Lindoeste mais de 30 anos e está em Santa Teresa há 16 anos.
16 anos. 16
anos. E você teve outros filhos, você tem vários filhos, né?
Exatamente, José. Então, quando nós foi os nossos dois filhos, né? E a gente ficou pensativo, né? Puxa vida, a gente queria tanto um casal de filhos, Deus nos deu um casal de filhos e, de repente, levou nossos filhos.
Que idade eles tinham, Gaspar?
A minha filha tinha 12 anos e o meu filho tinha 9. Uhum. Meninos queridos, né?
Foi um momento.
Nossa, meninos muito de difícil. Deus, meu, que buscava, que queria as coisas de Deus, né? Uhum. Até que no dia que eu viajei para Curitiba, que é no dia que antecedeu né, o acidente, né? O meu filho não queria que eu fosse viajar. E ele chorou muito e me abraçava e dizia: pai, eu não queria que você fosse dessa vez. E eu cheguei a Curitiba, liguei para eles, a minha esposa estava no colégio lecionando, que ela está hoje aposentada como professora do estado, né? E aí eu fui falar com eles e eles disseram para mim que não era para mim dormir sem falar com a mãe, uhum. que ela estava no colégio. Cansado, viajei 550 quilômetros dirigindo, fui dormir e não falei com ela. No outro dia de manhã, eles foram para a escola, depois vieram para Cascavel, depois, né? Depois do meio-dia, que a minha esposa fazia um curso com duas funcionárias da ação social, e meus filhos aproveitavam aquela carona e vinham junto, que fazia aula de música. Uhum. Enquanto eles ficavam na aula de música, eles faziam o que tinha que fazer, depois voltava junto. E ali aconteceu, na volta, um acidente que levou meus filhos.
Foi voltando de Cascavel para Lindoeste.
Voltando de Cascavel para Lindoeste.
Estava a tua esposa e os dois filhos.
Os dois filhos e duas amigas que trabalhavam na Secretaria da Ação Social.
E a sua esposa sofreu ferimentos, mas...
Praticamente, muito pouca coisinha que aconteceu com elas. Os quatro faleceram no lugar.
A faleceram os quatro, além dos teus dois filhos, outras duas...
As duas amigas também faleceram. E ela ficou viva, uhum. né, graças a Deus, né?
E aí, como que você ficou sabendo da notícia? Você estava ainda em Curitiba? Ou já
estava em Curitiba.
Estava em Curitiba. Estava em Curitiba.
Foi um momento difícil, né, imagina? Uhum. Mas eu me lembro que na época, né, eu tive, assim... A alegria até em agradecer, né? Hoje ele já não está mais no meio de nós, né? O ex-governador Jaime Lerner, né? Uhum. Que o deputado que me atendia na época lá, que hoje é um compadre da gente, né? Que era o Neivo Beraldin também, que já está aposentado também, né? E ele falou: fica onde você está. E ele foi com o governador do estado e conseguiu o avião, né? Um avião particular do governo para trazer de volta para casa para vir ao encontro daquela situação.
E você tem quantos filhos hoje?
5 filhos.
5 filhos?
É. Exatamente, José, quando completou... Eu orava antes, o senhor falou assim: ó, filho, quando completar um ano que vossos filhos partiram, não vai ser um dia de tristeza, mas vai ser um dia de alegria. Eu não entendia isso no início. E depois, quando completou um ano e 18 minutos, nasceu nosso filho, Emanuel. Passou um ano e 18 minutos, nasceu Emanuel. Depois veio a Maria Vitória, a Glória Maria, o Rafael, o João Paulo. Então são mais 5 que vieram aí para nos dar alegria.
E o programa Vida e Esperança está firme no ar e você desenvolve também várias atividades ligadas aí à evangelização, ministrando palestras, cultos e levando a mensagem. Essa é a sua missão.
Exatamente. Até como começou o programa Vida e Esperança, né? Eu sobrevivia da política, né? Eu tinha apenas um segundo grau de estudo e falei: meu Deus, o senhor está querendo que eu saia da política, mas eu vou sobreviver do quê? Ele falou assim: filho, se você for realmente fiel, ser um servo fiel meu, nunca vai te faltar nada. Evangeliza através do rádio. Foi aonde que eu busquei a Rádio Colmeia, através do Renato Silva, né? Que foi, digamos assim, um homem muito bondoso, um homem que sempre nos ajudou, né? E que sempre teve Deus muito no coração, né? Então, conversei com ele, fui falar com o Dom Lúcio, e foi inclusive o Dom Lúcio o saudoso Dom Lúcio, que colocou o nome no meu programa. Quando eu falei para ele: Dom Lúcio, eu queria fazer um programa assim, falando de Deus, testemunhando as coisas de Deus, ele olhou para mim e disse assim: muito bem, eu autorizo. E ele falou assim: e o nome do programa? Eu falei assim: não tem. Ele falou: tem. O programa vai se chamar Vida e Esperança. Você já vai completar, então, os 25 anos agora.
Agora em novembro?
Exatamente.
25 anos. Uhum. E qual é o horário do programa?
É das 8h30 da manhã até as 10, na Rádio Comé.
No domingo?
Exatamente, no domingo.
Das 8h?
Das 8h30.
Às 10.
Às 10 horas.
Às 10 horas, todos os domingos?
Todos os domingos.
Gaspar, o que mensagem você passaria para as pessoas que nos ouvem neste momento dessa decisão que você tem tomado e da importância, até diante do momento que nós estamos atravessando. A gente vê aqui na CBN, a gente aborda os mais diversos temas, conversa com as pessoas das mais diferentes linhas de pensamento, mas a gente percebe hoje o mundo bastante agitado, não é? As questões políticas, polarização, ansiedade. A gente tem conversado com psicólogos, com especialistas, ansiedade, depressão. Claro, sempre houve, os problemas sempre existiram, mas a gente sente que muitas pessoas, aqui mesmo, nesse microfone, têm dito isso, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento diferente. É um momento em que as pessoas, talvez, alguns atribuem às tecnologias, ao celular, ao distanciamento, ao esfriamento. Entre a própria família, né? Há um distanciamento muito maior. Antes tinha um calor maior, um sentimento diferente. As pessoas parecem que não estão mais tão preocupadas com as outras. Isso às vezes acontece dentro da própria família. Como que você vê esse momento e qual é a relação que você faz com essas questões espirituais?
Veja bem, José, nós estamos vivendo um tempo, né, que se cumpre o que está escrito na palavra de Deus, né, que chegaria momentos difíceis. No mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Então nós temos que ter coragem para vencer o mundo, porque o mundo hoje, ele se opõe àquilo que Deus quer. Aquele que ama o mundo acaba não amando a Deus, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Então o que devemos fazer nesse tempo? Analisar profundamente. E chegou um tempo, isso está na palavra de Deus, né, que quando a tecnologia e a ciência avançasse, iria vir os grandes perigos para a sociedade. E esse momento já chegou. Momento que muitas vezes que a mentira se tornou a verdade e que a verdade se torna a mentira. Então é um momento muito difícil, é um momento que existe um ditado popular, né? Só por Deus. Né? Só por Deus. Então nós estamos num tempo agora que é preciso, não estou dizendo para você que está ouvindo agora, que está assistindo esse momento, que você deveria deixar daquilo que você está fazendo. Agora, se aquilo que você está fazendo tira você do foco maior, que é as coisas de Deus, eu diria que deveria pensar muito e analisar e tomar uma decisão. Porque a decisão de nós sermos felizes ou não é de cada um de nós. Não depende dos outros. A palavra de Deus fala que Deus coloca diante do homem o bem e o mal, a vida e a morte. E aquilo que o homem escolher, ele vai ter. Então pensa bem, nós estamos aqui numa vida, e essa vida ela é passageira. Não sei quantos dias, né, eu já vivi 63 anos. Deus me deu essa alegria já de viver 63 anos. Se eu vou viver mais 63 anos, eu não sei. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui novamente. Então eu preciso fazer o quê? Enquanto eu estou a caminho, é o momento de eu ganhar a minha vida eterna. Porque a nossa vida eterna não é aqui nessa terra, né? Nós um dia vamos passar dessa vida para outra. E qual vida nós vamos estar vivendo nessa hora? Então eu penso assim, que todos deveriam fazer uma grande reflexão. O homem, tem uma passagem bíblica que vai dizer que o homem vai correr de um lado para o outro, vai chegar um momento que ele não vai se encontrar mais. Aquilo que você falava antes, né? É a ansiedade, a depressão, é a opressão, né? É o síndrome do pânico, enfim, o medo. O que é isso tudo? É um conjunto, ou seja, uma junção de muitos problemas que vem e traz o que? As consequências para a sociedade. Eu já fui depressivo no passado. Faz 20 e poucos anos que não sou mais, né? Os médicos diziam assim: olha, Gaspar, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Não estou dizendo, porque a medicina foi deixada por Deus, né? Os psicólogos foram deixados por Deus. Mas eu cheguei a uma conclusão, até escrevi um livro, né? Um livro de testemunhos, e eu relatei isso, né? Que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, enfim, a opressão, médicos não curam. Eles vão fazer remediar. Vai fazer você ficar mais tranquilo. Porque eu, enquanto só tomava os remédios, eu não era curado. Mas a partir do momento que eu, tomando o remédio, busquei a Deus, automaticamente eu fui deixando do remédio, né, porque eu já estava curado. Essas doenças não são doenças físicas, mas são mais doenças emocionais e psicológicas e também espirituais que estão em nós. Então é preciso buscar Deus.
Gaspar, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, José.
Conversamos com Almir Gaspar, contando um pouquinho da sua história, a experiência vivida. Ele que apresenta o programa Vida e Esperança na Rádio Colmeia 105.9 há 25 anos. Vai completar 25 anos em novembro.